Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez vamos olhar para o mercado do milho, vamos acompanhar o que, tem mexido nas cotações neste momento e o que, a gente pode esperar dos preços daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Rafael Bulaskowski, analista de inteligência de mercado de milho da StoneX, já está aqui conosco por vídeo. Rafael, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui de novo.
Rafael, vamos começar olhando para os preços aqui no Brasil, porque essa foi uma semana bastante negativa para as cotações. Vem acumulando pregões consecutivos de perdas lá na B3, né?
Pois é, a gente tem visto os preços tanto no futuro ali na B3 quanto no mercado físico muito pressionados nos últimos tempos. A gente viu que o mercado de milho encontrou uma alta muito significativa no começo do ano, atingindo máximas ali ao redor do mês de março, muito associado a um cenário de estoques muito apertados durante essa época do ano, né? Mas o que a gente tem visto agora, entrando agora em maio, é justamente uma safrinha que está terminando de se desenvolver, que está mostrando bons resultados no campo, né? Algumas áreas já começam a ser colhidas e os resultados que a gente tem observado são muito bons. E as áreas que ainda estão para colher, as áreas que ainda estão pendoando até, elas têm sido beneficiadas por um clima muito bom, o que gera um grande otimismo com o tamanho da safrinha agora desse ano de 2025. Então a gente está vendo um mercado já antecipando essa grande entrada de oferta no mercado agora no segundo semestre, o que vem, então, entregando muita pressão para os contratos.
Qual que são os números para essa safrinha aí de vocês na consultoria, Rafael?
Pois é, aqui na StoneX, na última sexta-feira, nós atualizamos a nossa estimativa para a safrinha. Agora a gente está com uma estimativa de uma safrinha que deve passar um pouco das 102 milhões de toneladas, desculpa, das 104 milhões de toneladas. Então, vai ser uma safrinha muito robusta, não vai ser o tamanho da safrinha que a gente viu 2 anos atrás, que foi quando a gente colheu um volume recorde, mas ainda assim um volume muito bom. Ao todo, somando safrinha, primeira safra e até aquela, o que se convencionou chamar de terceira safra, que é plantada em alguns estados ali na região Nordeste, o Brasil deve colher ao todo cerca de 130, desculpa, 132,4 milhões de toneladas. Isso deve ser suficiente para manter os estoques mais folgados ali no segundo semestre. A gente deve, então, a nossa estimativa para consumo está em 87 milhões de toneladas. A gente deve conseguir consumir um volume muito substantivo de milho, com espaço também para as exportações, que estão estimadas em 42 milhões de toneladas para esse ciclo.
E se a gente pensar para frente, Rafael, essa pressão olhando para a safrinha deve continuar por mais um tempo, né?
A gente deve ver, inclusive, essa pressão se estendendo justamente quando a colheita começar a tomar tração. A gente vê que a colheita já começa, mas ela ganha tração realmente ali para o final de maio, começo de junho. E nesse momento a gente deve ver uma entrada de grandes volumes de milho no mercado, o que deve manter os preços mais pressionados. Além disso, a gente também, olhando até de uma perspectiva mais internacional, a gente deve também estar acompanhando os preços lá em Chicago, que vão estar refletindo agora, ao longo das próximas semanas, o início do desenvolvimento da safrinha americana também, que entra como um fator de atenção para o mercado ali no verão do hemisfério norte, né?
Olhando justamente para esse internacional, Rafael, a semana também foi de quedas lá em Chicago, à exceção de hoje que esses preços deram uma reagida, né?
Pois é, a gente tem visto os preços reagindo. Ontem a gente viu dados de exportação dos Estados Unidos que mostraram que os Estados Unidos conseguem continuar vendendo grandes volumes de milho. Então isso tem dado certo otimismo, né? Esse é inclusive um dos fatores que tem pautado o otimismo que vem desde o começo do ano para o mercado de milho. Mas ainda assim, a gente deve manter uma certa atenção porque a expectativa é que os Estados Unidos plante uma área muito significativa de milho. E mantida essa área que o USDA revelou nas suas estimativas preliminares, com uma produtividade dentro da média, isso poderia entregar uma safra recorde agora na safra 25-26. Então isso sim entra, claro, como um fator de pressão muito significativa para os preços. Então isso sim também deve. Então, apesar da gente ver alguns fundamentos para alta, principalmente do lado da demanda internacional, a gente tem visto também uma oferta que tem se mostrado resistente. Por isso vai ser importante observar o clima nos Estados Unidos ao longo das próximas semanas.
E aí, se a gente pensar nesse cenário todo de pressão, Rafael, produtor, nesse é aquele momento que, se for possível, é melhor fugir do mercado, fugir dessa pressão de baixa, né?
É, pois é, a gente tem. Depende também da estratégia que for, das condições que estiverem postas para o produtor, né? Depende também da capacidade que ele tem de segurar esse milho por mais tempo, em armazéns, etc. Mas, no geral, o produtor que aproveitou um momento mais de alta, ao longo do mês de abril, por exemplo, no mês de março e do mês de abril, conseguiu ver resultados melhores do que o produtor que está optando em entrar no mercado agora, nesse momento de uma baixa mais significativa.
Rafael, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações, esses desdobramentos dos preços e dos mercados. Obrigado, até a próxima.
Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos. Até a próxima.
Aí o Rafael Bulascos, que é analista de inteligência de mercado de milho da StoneX, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o atual cenário do mercado do milho, que vem acumulando dias de perdas aqui no Brasil, tanto para os futuros da B3 quanto no mercado físico. O Rafael destacando o mercado antecipando já a entrada de uma segunda safra que deve ser bastante grande, bastante robusta, e isso trazendo essa pressão que deve continuar para os próximos meses, enquanto esses trabalhos de colheita seguirem avançando aqui no Brasil, colheita começando pontualmente em algumas regiões, devendo ganhar mais tração em junho, se estender até julho, algumas regiões até agosto. Então, ainda há bastante tempo para esses preços ficarem pressionados aqui no Brasil e também um cenário de pressão internacional, Rafael, destacando o avanço rápido da safra dos Estados Unidos. E aí o mercado deve seguir bastante focado nesse avanço e desenvolvimento do milho lá nos Estados Unidos para ir balizando essas cotações lá na Bolsa de Chicago, na CBOT. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando por Chicago, você vai ver aí na tela as movimentações positivas que o Rafael destacou aqui para a gente, bastante em função do relatório de exportações do USDA divulgado na última quinta-feira. O maio 25 sobe 3,50 pontos, é cotado a 4 dólares e 42 centes o bushel. Julho 25 vale 4 dólares e 49 centes o bushel, elevação de 1,75 pontos. O setembro 25 sobe 2 pontos, cotado a 4 dólares e 28 centes o bushel, enquanto o dezembro 25 vale 4 dólares e 41 centes o bushel, elevação de 2,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, com as movimentações negativas que o Rafael destacou aqui para a gente. O maio 25 valendo R$ 73,88 a saca, perda de 0,30%. O julho 25 valendo R$ 64,08 a saca, perda de 1,11%. O setembro 25 recua 0,90%, é cotado a R$ 65,16 a saca, enquanto o novembro 25 vale R$ 67,80 a saca, perda de 0,46%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação da TV Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.